trabalho mudaram. Pode estar que a caneta 10 km de uma via foi usada por desigualdade, mas por ser distrito diferente, sem dia policiar, é a distrito branco que está mais longe, podendo acontecer então que se distrito com uma determinada via na determinada área. Outro aspecto também importante é que os pontos da Brigada de Trânsito foram identificados como distritos para radar. Com os distritos da Brigada para radar, perdeu a possibilidade também de meios nas estradas, porque estão concentrados não há vários exemplos que demonstram que para há vários exemplos que demonstram que para além de não haver acessibilidade para de trânsito, tem que ser tapada com a partilha de trânsito ou rotina de ter falta de elementos nos postos de GNR. Sabemos que há falta de elementos de GNR nos postos, isto é natural que o comando territorial demande para determinadas zonas as partilhas de trânsito, que era de volta a vir, dar possibilidade ao deslizamento. É óbvio que o serviço de patrulha que temos com o serviço de trânsito leva a que o potencial condutor, o verificador, se sinta mais à vontade para ajudar. Seria também o serviço de patrulha. O facto é que é de forma operada por todos estes critérios de racionalidade, mas com o serviço de da Guarda Nacional Republicana. Portanto, é notório que foi uma forma cega daquilo que aconteceu. Os exemplos de são mais comuns. E da situação, novamente expliquei, temos a penalização de pontos de segurança, de residência, os indicadores que são nisso. Há mais acidentes, há menos partida, há menos suspeita. O ministro também falou aqui da permissão da comissão do grupo de trabalho que deveria ter sido necessário assim da administração interna, criada em setembro, para avaliar uma forma de mal que foi implementada. Por isso é assim que fazem as formas, que se pensaram, que se pensaram, que se pensaram, que se pensaram, que para saber se aconteceu bem ou mal. Neste relatório, que sabemos, dá-se conta de três propostas alternativas ao quadro igual. A extinção da unidade de trânsito, a transferência de todos os militares que passaram para o desplazamento do posto de trânsito para a unidade e ainda a criação de tal que é mais uma estrutura, mais meios, mais uma estrutura. E o ministro, qual será a opção a tomar? Eu não sei se vai ser importante, que já há acontecer. Teremos um registro de ir emendando esta forma cega com alterações que mais não são, que progressivamente resultar ao que se diz que a mudança na primeira frase. Deixo então perguntas. Que balanço faz esta questão total? Mais mortes, menos violência, menos violência. Como pensa voltar a tornar a história de poderes menos mundiais, por ação de ser um total incondicionante de ser poderes, que não é apenas de ser poderes. E tudo para quando e de forma que realizará a área trânsito da DNS de forma adicional a uma questão de relativamente o que tinha implementado esta investigação, que falou no quadro da criminalidade da bateria. Falou num sistema eletrónico de justiça de multas, na rede nacional de radar e no sistema de radar para aplicar em coima. No lugar de toda a participação do sistema de contas de feita.
O que acontece é o seguinte, se é preciso que o seu nunca Thank you. grupo de negócios, eu diria que serve à resposta que agora me falta. A pior é que se faz a resposta que me falta. Se nós entendemos que a resposta para a economia é criarmos um grupo de trabalho. Eu disse que o grupo de trabalho foi criado 2 anos depois de entrar em vigor. Coisa que eu queria aqui no contrário, o senhor é que está muito bom, também não quero encontrar as pessoas, está muito mal, muito mal. Eu vou citar também alguns livros que estão no futuro, que estão no futuro, que estão no futuro, que foram dados também para a sociedade dos nossos 34 anos. Em 2007, nós tivemos, neste período, 900 mil altos. Em 2008, 768.965 votos. Em 2009, 1.248.569 votos. Portanto, também não se pode dizer que tenha havido quebra nos nossos votos. Agora, o que nós temos que fazer hoje, numa discussão mais avançada, a questão de sinistralidade. Era sublinhar o que eu queria falar. Nós estamos disponíveis para avaliar isso. É preciso também ver porque é que foi preso. Eu estou muito à vontade para dizer que eu não tenho escolha. Por isso, eu não tenho escolha de ter a minha chegada às funções e que eu não sei o que é. Também porque, na Guarda Nacional da República, são muitas pessoas que têm este modelo de falta. Porquê? Porque dizia que o modelo antigo ser ligado ao prêmio, como criado com o consumo. Tendo que ser ligado aos territoriais e aplicado ao prêmio. Porque também os ligados territoriais têm, inevitavelmente, consumo de referência. Portanto, a ideia foi criada uma única unidade na fiscalização da Baterra. Foi essa a ideia principal. Serviu à reforma que já tem vindo a ver com o que é o eu entendo que esse modelo para que não é, na realidade, um dado indivisível. Todas as não é um dado quando falei em três opções, não é porque estamos confusos, não estamos nela. Foi que ser feito relatório, nem desenvolvido todas as instituições, quer sociais profissionais, quer pessoas oceanas, para chegarmos a uma decisão madura, não ter decisão. Seus secretários de Jovem Clube têm ouvido. Todas as instituições, isto mais uma vez, para haver uma decisão formal. E aquilo para que estão inclinados fortemente, pelo que deixaram o povo, é o seguinte: numa primeira fase, porque isso, repito, não envolve alterações de competências, porque a alteração é se acontecer da Assembleia da Constituição, eu não posso dizer que tem que falar, mas numa primeira fase, eu acho. Mais uma discussão, não é nada mais uma discussão, não é mais uma discussão. Nós hoje temos a fiscalizar o prazo. As pessoas que já estavam no tempo de brigar de três e que vão compreender, estão todas com as mesmas funções. O que mudou, foi a dependência que deixou de ser uma dependência centralizada da brigada de três para ser uma dependência de brigadas comunitárias. Se as pessoas a falar no mesmo lugar, parece que não se inventam. São essas, são formadas por ofensas, têm a comunicação específica, continuam a fiscalizar a circulação rodoviária e continuarão. O que tem? E se ou se fiz a educação de muitas pessoas que estavam na comunidade com a comunidade, é mudar o esquema de dependência para um plano nacional de uma vida no trânsito. Em suma, nós temos aqui uma visão aberta, construtiva, e creio que a primeira fase deve passar com a criação da divisão nacional. Bom, eu acho que é, primeiro, que está a dizer,
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando ao máximo a possibilidade de haver coisas pouco usadas na formação de computadores, já há vários modelos, a separar os computadores e os examinadores, a não permitir enviar condução em espaços novos, pois mais diários que estão em frente, no passado, há novos desafios da condução, parece que há algum momento deste aspecto que foi tratado em relação à forma de transporte. Durante a nossa vida, não sei se está a fazer. Não, alterações no também, tirando consequências das nossas vidas, das nossas vidas, da aprovação de passo automóvel, da aprovação de passo automóvel, já depois de um processo de segurança também necessário, se igual ou não, se prestar atenção ou não, é preciso prestar atenção uma nova revisão ou a continuação da revisão do código de entrada. Portanto, já tenho aí atualizar o sistema do código de entrada às novas exigências e às novas, ou até, apenas uma atualização. Depois, queria saber sobre a questão da brigada, de facto, nós não percebemos. Dá segurança, dá clareza, dá certeza jurídica, portanto, todas as técnicas que parecem um valor. E é também por achar que a estabilidade nesta matéria é um valor que se reservar, que me parece que, porventura, reduzida, as palavras que podem ser, eu quero dizer que havia aí quase uma equipe, um arrependimento de que a estabilidade é frente. E que isso faz uma tentativa em vários países em voltar ao Estado. Bom, foi um erro. Foi um erro, porventura. Se fosse ideia, talvez seja. Mas isso é uma fase que nós fazemos depois, uma matéria. Nós temos um mau hábito, que será até qualquer coisa, sempre que tentamos um problema, temos que fazer uma coisa nova. Não fazemos a avaliação do serviço, temos que corrigir o serviço. Fazendo uma avaliação do serviço e corrigir, porventura era preferível pegar na brigada de frente, ver se tem falta de meios, ver se havia qualquer problema de frente, ver se havia qualquer problema com a distribuição de trânsito. Corrigir isso e ver se partimos para uma unidade, um sinal grande, mal compreendida, para uma divisão operacional, para juntar as duas, para eventualmente não fazer nenhuma coisa nem outra e voltar atrás, e com isso que é que se perdeu? Perdeu-se tempo, porventura perdeu-se know-how, porventura perdeu-se a estabilidade necessária da sua segurança, e porventura tem uma coisa que pode não ser verdade nos dias. Ou seja, a brigada de trânsito deve ser para cá para a luta. Principal, quando dois carros caracterizados no meio. Estão apenas os carros. Não tem muito a ver com a solidez com a segurança da Nova Guerra, tem apenas a ver com a preocupação da receita. Ou seja, qual é a melhor forma de encontrar um aliante, que é novo, para que possa ser tratado a vida. Era o mesmo desejado que estava na brigada de frente. Eu posso dizer, mal para mim, com normalmente um condutor, em alguns aspectos, não sei se eu vou fazer uma entrada, eu sempre que vejo um carro da brigada, não me preocupar com nada, nem quero ter uma fila. Eu estou muito mais atento a que eu não tenho que dizer, que a presença da brigada de frente é mesmo de respeito, de dissuasão e de controle. É uma confissão. Foi bem disposta e para dizer que, de facto, era muito desejada que houvesse cada vez mais visibilidade da brigada de frente. É um pormenor, mas é um pormenor maior que faz toda a diferença no que é incutir no cidadão. Portanto, normalmente, assim, dizer, nós temos que fazer a lei para a população de ser, mas temos que ser todos outros, todos. E eu, se não faço a boca dessa, nem de pátria, nem de outra coisa. Portanto, acho que estas três versões que acabou por conhecer tem a esta fase, tem que ter aparentemente uma ideia clara do que é que tem que fazer. Deixa a ideia que ainda estamos um pouco numa fase experimental. Eu digo assim, é pena, perdemos o facto de tempo em que nós tínhamos uma porventura com lacunas, tínhamos uma boa brigada de trânsito com eficácia. Foi ela até responsável por, nessa altura, nós tínhamos estradas piores, nos nossos estradas piores, e porventura, e tínhamos, inclusive, as pessoas nós considerávamos uma guerra civil, da escalera ou de outro modo. E, portanto, do que é tão aspecto, depois a perder, só nós estamos em pior situação, que obviamente também é pessoas que vivem. E hoje, fruto das melhorias das vias, a própria assistência de socorro chega mais pressa. Portanto, se ela chega mais pressa, nós, obviamente, por essas vias, e por isso eu não quero entrar na discussão, se as pessoas mais mortas ou menos mortas, está aqui fatores que não têm que ter em conta. Porventura, se o elemento chegar mais depressa, se o esforço for mais rápido, nós reduzimos aqueles que são os critérios do registro de mortalidade e mortalidade na estrada. Portanto, é também, ou seja, podiam estar aqui a considerar estes fatores todos, que não vale a pena fazer discussão, sei que até podemos alterar o modelo de transportadora, voltar a meter pesado, portanto, alguma serenidade e alguma camada de responsabilidade que convém. E queria, no fundo, terminar também perguntando, em concreto, parece-me um aspecto que eu considero importante. Os dados indicam, não vi esse aspecto, não vi esse aspecto no último relatório, que continuamos a ter maior incidência ou maior criatividade é no cliente. Ou seja, estamos a ter um grave problema do atropelamento e de mortes das pessoas que não querem lutar, mas querem lutar. Problemas. Porventura, má sinalização das passadeiras, porventura, má localização das passadeiras. E, portanto, a minha pergunta é, como falou nos planos municipais, se eles têm um tipo que significa uma avaliação concreta daquilo que é o trânsito dentro das juntas de fiscalidade, e perguntar em concreto o que é que está a fazer com esta matéria, depois que já existe, e qual é a presença destes planos municipais, que era aquilo que estava a querer responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alain Moral. Na realidade, atualmente, a coordenação é um encargo do Instituto de Mobilidade e Transportes de Pessoas e do Ministério dos Jogos Públicos, um encargo que é o Ministério dos Jogos Públicos. Queria, no entanto, apesar disso, aqui a recordar que existem várias medidas que vêm dos estratégias que nós estamos a olhar e a fazer a coordenação das medidas que não são conhecidas pelo meu Ministério e que são aqui orgânicos que têm a parte de estar aqui. Em relação ao Código de Estrada, o Código de Estrada é, se permitem a linguagem, uma normativa legislativa moderna. Por razões óbvias, leva que aqueles que podem também do direito humano e tem sido sujeito ao processo relativamente frequente. Porque nessa matéria as mudanças são também importantes. Eu recordo-me de como jurista, como responsável político, para ser participado. Nós também não podemos fazer revisões do Código de Estrada de Portugal, naturalmente, desde que o mundo do Direito de Estado, no processo de segurança rodoviária, está inscrita uma avaliação do Código de Estrada e a possibilidade de alterações pontuais. Sobretudo para tentar sempre agilizar o processo contra o Claro que não é um problema que está acabando, mas para funcionar a segurança rodoviária e a fiscalização, é necessário que os condutores tenham a noção de que, quando cometem contra os mesmos, sobretudo contra os mesmos graves, podem ser detectados e sancionados. Porque senão essas normas não vivem. São normas simbólicas, que na realidade não vigoram e não valem na ordem jurídica. E é isso que nós queremos. Bom, portanto, o que nós queremos é alterações, sobretudo, orientadas para facilitar, tornar mais rápido o processo de controle nacional. Porque é bom também perceber como começou a história. A história recente do Código da Estrada começou em 1993, com uma alteração muitíssimo importante na ordem jurídica portuguesa. Foi a criação de um novo direito sancionatório público, que é o direito de mera obrigação social. Se se mantivesse mantido o figurino, que era das contravenções e das transgressões, se delitos de natureza penal no domínio da estrada como regra, hoje os tribunais não faziam mais nada e não ficavam. Portanto, o nosso grande desafio nesta matéria é tornar o processo de controle nacional mais célebre, mais fluente para as sanções poderem ser aplicadas. E também garantir uma coisa, garantir que na maior parte dos casos as sanções são cumpridas imediatamente. Só isso torna o sistema verdadeiramente funcional. Em relação à brigada, mais algumas formas. Eu não tenho nenhum problema em avaliar a criação da brigada. Nem dizer que devemos fazer ajustamentos. Nunca nem terei na vida problema em falar deles. Aqui, o meu único problema em falar deles é que é um outro, é que não seriam erros. Mas não estou a dizer que são um respeito, nem acho que o resto isso utiliza essa linguagem do resto. Temos que avaliar efetivamente se as coisas funcionam bem ou mal. E nessa matéria eu expresso-me ter uma visão que negativa, não é preconceitual. E há algumas preocupações que devem ser. Em primeiro lugar, não deve haver política. Em segundo lugar, e essa não é a minha menor preocupação, não quero que muitas cidadãs se autorizem o momento de alguma coisa em qualquer reforma que tenha sido em contra a opinião da guarda no país. E quem representa a guarda não é a instituição, quem deve é mais alto. Portanto, eu terei que ter em conta a posição da Guarda da Nação, do Instituto da Guarda Nacional, nem da Guarda Nacional, nem direito ao Comitado de Justiça. E isto vale para qualquer outro serviço de direito. Portanto, nós estamos a dar os passos que são necessários. Porque esta ideia da divisão operacional? Nada do que foi feito em matéria de trânsito, do Leite Nacional, da Comissão, é bom que é irreversível. E nada é irreversível porque os meios humanos continuam a ser os mesmos. A formação continua a ser a mesma. E o que está sendo em discussão é estritamente a distinção hierárquica desses homens e mulheres que trabalham no trânsito. Quem trabalhava em território no trânsito é quem continua a trabalhar. Salvo que aquelas duas instituições. Então tem que ser gestão corrente da guarda. Ter tudo bem expressado, com outras pessoas, ter que ter dado a permissão, ter havido pessoas que passaram para a reserva, ou que saíram da guarda, e por isso. O contingente continua a ser mesmo, continuam a ser formados, continuam a atuar da mesma maneira. O que está a ser feito, claro, é saber se essas pessoas reportam ao comandante territorial ou se reportam a um comando nacional. Algumas coisas em que todos estaremos certamente de acordo. Por exemplo, na divisão de competências entre a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública, e eu compreendo a vossa preocupação, eu tive a preocupação de definir claramente que as autoestradas equiparadas são todas da competência da Guarda. E recusei uma divisão de competências territorial entre a Guarda e a Polícia. Porquê? Porque, naturalmente, não existe aqui de continuidade. Não se pode dizer que até ao quilómetro 15 a competência para a fiscalização é da Guarda e a partir do quilómetro 15 é da PSP. Tem de haver continuidade de fiscalização. Isto operacionalmente é importante. Quando se fala agora nestes três pontos, não devemos olhar para a criação de uma divisão operacional como uma alternativa que se colou às outras. Isso seria uma grande preocupação para mim. Não se flui. A criação de uma divisão operacional. E assim entendermos no futuro, é um passo cronológico para aproximar o modelo e o do modelo. Porque continuamos a falar com vocês no futuro. E eu, se me permitem, é uma questão de hoje, cada vez gosto mais das reformas graduais, dadas com passos seguros e não com cortes radicais nas instituições. Sobretudo em instituições. Estado, com as forças de segurança. Não é nada de solução fazer cortes radicais e necessários. Deve haver reformas consolidadas, graduais e com respeito à intervenção. Esta ideia da divisão operacional, devo dizê-lo, é uma ideia muito cara à própria guarda, ao comando e aos comandos da guarda. E é uma via que nos permitirá, se for o caso, repensar depois o modelo todo de funcionamento de trânsito. Qual é a diferença? Alteração inclusiva de substantivas que estão fora de causa? Não! Mas uma alteração substantiva implica uma lei da Assembleia que está sujeita a toda a comunidade substantiva e demorará o seu tempo. Eu quero já manifestar aqui uma coisa. É a minha disponibilidade para dialogar com todos os grupos parlamentares da Constituição em termos de eventual alteração substantiva. Fica aqui manifestado e registrado. Estou disponível para falar com todos. Sobre o modelo de fundo. Esse modelo de fundo é um modelo que, se tiver alterações, tem alterações que demoram meses. Quando eu estou a falar da divisão operacional, estou a falar numa solução de gestão de recursos que é rápida e não compromete nada. Nem tinha por acreditar que eu queria dizer muito forte. Bom, em relação aos carros de serviço, eu estou de acordo com o Sr. Deputado, eu creio que deve haver visibilidade, deve haver presença, deve haver manifestação da autoridade. quando nós nos pronunciamos a favor da política de proximidade, é nesse sentido que nos estamos a inventar. Isso também vale na periferia. Polícia visível, também está a ouvir ao Estado, presente, próxima. São as ideias que sempre temos de defender. Claro que isto é a regra, mas também temos que compreender que há viaturas descaracterizadas e tem de haver para outra investigação. Hoje, e esse é um dado muito importante, a fiscalização rodoviária não pode ser encarada como uma ilha isolada das restantes funções políticas. Esse é um dado novo. Hoje, existe muita criminalidade em que os agentes dos crimes prevalecem e atiram para se deslocarem rápido. E, portanto, uma orientação para nós determinante, e por isso é que temos fortalecido gradualmente o chamado polícia automática, é equipar a polícia com meios de detectar tão rapidamente quanto possível viaturas forçadas, roubadas ou utilizadas em atividades criminosas. E, portanto, nesse contexto também recordaria que as viaturas descaracterizadas têm um papel. Não há na estrada apenas infrações ao Código de Trânsito. Também há que se tratar de uma outra vertente essencial, que é o combate à criminalidade e, sobretudo, à criminalidade doente. Bom, em relação aos mortos, em relação novamente aos mortos, bom, nós contamos com os mortos no local, com os reportados para os hospitais. E realmente a diminuição é efetiva. Como o Sr. Deputado disse, havia uma espécie de guerra que tinha mostrado. Morriam mais pessoas do que alguma vez morreram na guerra, durante 13 anos. E, portanto, era verdadeiramente a tal guerra que viviam, em conflito de avançado muito claramente. Os mortos na estrada também têm grupos de risco que nem os senhores e senhores deputados por certo conhecem. Por exemplo, nas passadeiras, as pessoas mais vulneráveis são as pessoas idosas. Nos veículos de nas rodas são os jovens, os adultos. Nos automóveis, não. São adultos, em geral. Mas, portanto, nós temos de orientar as campanhas sabendo quais são os principais grupos de risco que estamos a fazer. Por exemplo, a Polícia de Segurança Pública desenvolveu e deu público testemunho disso uma campanha para diminuir o número de mortes nas passadeiras e o número de milhões de mortes que tem dado excelentes resultados. E recordo que a Polícia de Segurança Pública é a força de segurança mais orientada para o financiamento das grandes cidades, das cidades onde se registram mais mortes em passadeiras e milhões. E, em relação aos planos municipais, também contamos com eles para acessar este fenómeno da sinistralidade rodoviária nas localidades. Pergunta, posso ir à pergunta do Sr. Deputado. Apenas foi concluído já um plano municipal. Há bem, e queria aqui prestar a minha homenagem ao município de... Perdão, Mafra. Foi Mafra. Queria aqui prestar o meu público testemunho e homenagem ao município de Mafra por ter sido pioneiro nessa matéria. Vamos dinamizar agora todos os municípios que sabem da competência dos planos municipais, mas nós estamos disponíveis para apoiar e ajudar a concretizar esses planos municipais que são os interesses de todos. Obrigado, Sr.
Ministro. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, é todos os outros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a equipa do Sr. Ministro e o Sr. Ministro em especial pela vinda a esta comissão falarmos sobre sinistralidade rodoviária e avaliação da análise da extensão da Brigada de Trânsito. O Sr. Ministro falou na sua intervenção que um dos seus objetivos de gestão era tornar o processo contra o ordenacional mais célebre e pugnar pelo cumprimento das sanções no curto prazo. E eu queria começar por perguntar ao Sr. Ministro o seguinte. No dia 27 de novembro de 2009, houve um acidente rodoviário grave na Avenida da Liberdade em que interveio uma viatura do secretário-geral do Segurança Interna, o Dr. Mário Mendes. O Sr. Ministro anunciou um inquérito a esse incidente no dia 4 de fevereiro de 2010, com conclusão prevista para dia 31 de março de 2010. Até hoje não se sabe nada sobre o resultado desse inquérito e, sobretudo, qual é a avaliação que o Sr. Ministro faz deste comportamento. Qual é a avaliação que o Sr. Ministro faz deste comportamento? Qual é a avaliação que o Sr. Ministro faz deste acidente? E qual é a consequência que o Sr. Ministro retira desses tais desejos de tornar o processo contra a ordem nacional mais célere, mais eficaz e mais prático? E, sobretudo, com consequências imediatas, visíveis para a opinião pública. Porque não é, tratou-se de um acidente com grande repercussão pública, de grande gravidade, e podia ter tido consequências muito mais graves do que aquelas que teve. Segundo exemplo dessas questões exemplares, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa deslocou-se a um evento público no final de, creio que por volta do mês de maio de 2010, e foi apanhado em excesso de velocidade na autoestrada do Sul. Qual foi? Portanto, isso foi um facto público. Desse facto público não resultou consequência absolutamente nenhuma. Não resultaram nenhuma contraordenação, não resultou nenhuma declaração do Sr. Ministro e por parte das entidades que zelam pelo cumprimento do Código da Estrada. O Sr. Ministro sabe, e todos nós sabemos, que falar em vigilância de estrada e falar cumprimento do Código da Estrada, quando algumas das principais figuras públicas se eximem voluntariamente e publicamente ao cumprimento desse Código e dessas regras, é muito complicado ter legitimidade política para que essas regras sejam cumpridas. Sr. Ministro, a pergunta que eu lhe deixo é muito simples. Para quando o processo contra a ordem nacional começa a tocar os próprios responsáveis públicos quando eles entram em processo de infração pública, visível e notória? Quando é que acaba a impunidade dos responsáveis públicos e políticos pelo não cumprimento das regras que, do ponto de vista da sociedade, nós pugnamos para que elas sejam cumpridas? Terceira questão. O Sr. Ministro falou na redução da sinistralidade rodoviária verificada desde alguns anos esta parte em Portugal, nas cidades portuguesas. Mas o Sr. Ministro sabe também, com certeza, que o início deste ano, 2010, revelou um conjunto de dados e de informações que parecem indicar uma inversão de tendência. Parece indicar um aumento da sinistralidade, parece indicar um aumento do número de mortes e de feridos graves, e isso passa-se sobretudo fora dos grandes eixos principais rodoviários, a saber, estradas nacionais, estradas regionais e municipais, e, sobretudo, zonas urbanas. Uma das condições essenciais para atacar o problema da sinistralidade parece residir exatamente nas zonas urbanas. A quantidade de atropelamentos que existem nas cidades, nas principais cidades do país, é assustadora, é crescente e creio que, do ponto de vista da análise às causas da sinistralidade, creio que será necessário que, dentro planos municipais de segurança rodoviária se cuida em particular da segurança dos peões nas infraestruturas rodoviárias. Nesse sentido, há um conjunto de medidas que o Governo, em conjunto com as autarquias, deveria propor e pugnar para que elas sejam aplicadas. Nomeadamente, a defesa dos peões nos atravessamentos e a introdução de medidas que obriguem a uma calmia de tráfego, sobretudo nas zonas de maior concentração pedonal e nas zonas residenciais também. Há algumas medidas que têm sido tomadas a esse nível, mas elas, pelos vistos, não são suficientes. Que medidas entende então o Governo que devem ser desenvolvidas, sobretudo nas cidades, para responder a este problema de sinistralidade crescente de peões nas cidades em geral e nas principais cidades e áreas metropolitanas em particular? Finalmente, o Sr. Ministro abriu aqui a possibilidade de se disponibilizar para falar com todos os grupos parlamentares para estudar as soluções legislativas mais adequadas e as soluções de enquadramento, digamos, organizativo mais adequadas para a polícia de trânsito no país em geral, portanto, quer nas estradas, quer nas zonas urbanas. E é sabido, Sr. Ministro, que um dos problemas principais da gestão da polícia de trânsito é a confusão que existe no plano institucional e operacional entre a Polícia de Trânsito e a Polícia de Segurança Pública na gestão do tráfego dentro das cidades. A principal, o papel que a Polícia Municipal tem ou não tem nessa área específica. Nós já ouvimos responsáveis autárquicos, por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, defender a ideia de que a Polícia Municipal deve passar a exercer funções de fiscalização de trânsito. Vou terminar apenas. E este tipo de declarações não tem tido consequência e, sobretudo, não tem tido réplica por parte do Sr. Ministro para nos dizer qual é a sua opinião. Está de acordo com esta orientação que tem sido defendida para alguns autarcas relativamente ao exercício dessas competências por parte das polícias municipais nas principais cidades do país, ou acha que isso deve continuar a pertencer à Polícia de Segurança Pública, essa competência? Obrigado.
Senhor Deputado, Sr. Ministro, vai falar. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Eitor de Sousa. Bom, em relação ao acidente que o Sr. Deputado referiu, 27 de novembro, duas notas. A primeira é assim: eu nunca disse nada sobre o assunto. Portanto, qualquer citação que o Sr. Deputado faça do que eu disse é errada, porque eu nunca disse nada. A primeira coisa que não é que o Sr. Deputado disse que eu falei no inquérito, que havia um inquérito, que o inquérito ia ser concluído numa certa data. Não é verdade. Nunca falei sobre isso. Portanto, a primeira coisa que eu vou dizer sobre esse acidente é agora, aqui, para a memória futura, para que não restem dúvidas. Nunca disse nada e agora vou dizer a primeira coisa sobre esse acidente. Nunca disse nada. Ora bem, sobre esse acidente, primeira questão. O Sr. Deputado diz, o processo contra o Ordem Nacional devia ser mais rápido e cá está um exemplo, etc. Vamos por... Claro, mas o Sr. Deputado aplicou o que eu disse a este acidente, mas aplicou mal, desculpe que me diga. Porque o que está em causa neste acidente não é o processo de controle nacional. Foi feito um inquérito para a Polícia de Segurança Pública que foi já remetido ao Ministério Público, que está no Departamento de Investigação e Ação Penal. Portanto, não é o processo de controle nacional. Há um processo que está a decorrer os seus termos. Segunda questão. Qual é a apreciação que eu faço, Sr. Deputado? Não faço nenhuma apreciação, como é óbvio. Há um dos artigos fundamentais da Constituição que todos nós queremos servir. É o artigo 2º. E diz que Portugal é um Estado de Direito Democrático. E que, por isso, há um princípio de separação e interdependência de poderes. Sr. Deputado, nunca me ouvirá comentar um processo em curso no âmbito do Ministério Público. Aqui, em qualquer outra circunstância. Portanto, estamos entendidos. Senhor Deputado, mas então se há um processo relativo ao acidente, é o mesmo que o Senhor Deputado dizer o seguinte: houve um crime. Há um processo a correr no Ministério Público. Não comete o processo, mas comete o crime. Vaga-me Deus, quer dizer, eu não posso comentar factos que estão sob investigação num processo judicial. Porque isso é imiscuir-me de forma óbvia e grosseira num processo judicial. O que eu não farei. Bom, segunda questão. O Sr. Deputado referiu um outro caso que terá envolvido o Sr. Presidente da Câmara. Bom, não sei, não tenho conhecimento. Confesso que nunca tinha ouvido falar num caso, nem foi reportado, e, portanto, deve ter sido um caso, enfim, não sei, francamente não sei, portanto, não posso ajudar nesse sentido. Em relação à inversão da tendência quanto à sinistralidade, queria aqui repeti-lo, porque é importante que isto fique claro. Nós tivemos, até 13 de junho de 2010, uma diminuição de mortos, 0,3%, feridos graves, 7,3%, e feridos leves, 6,3%. Ou seja, é verdade que nos primeiros meses tivemos mais mortos, é verdade que hoje, em relação ao período do molde, até dia 13 de junho, temos menos mortos, menos feridos graves, menos feridos leves. Estes são os números da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e das Portanto, é bom ter estes números presentes. De qualquer maneira, é verdade, estou de acordo com o Sr. Deputado, é verdade que temos que fazer um grande esforço em relação aos grupos de risco. O que é que temos feito? Bom, em relação aos planos municipais de segurança, e porque sabemos que é necessário dar um apoio efetivo, fizemos um guia para a elaboração de planos. Claro que não nos podemos substituir aos municípios fazendo os próprios planos, mas fizemos um guia para a elaboração dos planos, que é da autoria da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que serve agora de estímulo para, muito rapidamente, espero eu, os municípios elaborarem os planos. E as forças de segurança, com particular destaque neste caso, para a Polícia de Segurança Pública, por causa das suas competências territoriais, tem desenvolvido um esforço intensivo para diminuir os mortos nas passadeiras, os peões. Estou completamente de acordo com a sua análise, que é preciso fazer um grande esforço nesse sentido. Em relação à Polícia Municipal, completamente de acordo com o que tem sido defendido, nomeadamente pelos senhores presidentes de Câmara e pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Estou completamente de acordo. Como é que se coloca a questão? Na realidade, já hoje, esse é o estado da arte hoje, há competências legais em matéria de fiscalização de trânsito, estacionamento e faltas de controles nacionais, há competência quer da Polícia Municipal, quer da Polícia de Segurança Pública. Já hoje há competências. Legalmente, e é bom que se tenha isto presente, não pode ser feito nada em termos de alteração de competências, por exemplo, para Lisboa e Porto. Porquê? Porque constitucionalmente a organização e competências de polícia são de âmbito nacional. A Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana têm, constitucionalmente, de ter as mesmas competências aqui e em qualquer outro ponto do país. As competências são forçosamente as mesmas, legais. Mas é óbvio que nas grandes cidades como Lisboa, na prática, a repartição de trabalho deve ser bem ponderada. E eu estou completamente de acordo, repito, com a análise do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Terá de haver competências sempre concorrentes da PSP e da Polícia Municipal. Até por uma razão simples que todos compreendem. É que em matéria de trânsito há também crimes. O crime de condução sob influência do álcool. O crime de condução sob influência da droga. o crime de condução sem título de condução. O crime de condução perigosa. Estes crimes todos só podem ser processados e investigados por uma força de segurança, pela Polícia de Segurança Pública ou pela Guarda Nacional Republicana. Não podem ser investigados pela Polícia Municipal, que nem é a Força de Segurança, nem é a Ordem de Polícia Criminal, como os senhores deputados muito bem sabem. Portanto, tem de haver sempre competência concorrencial em matéria de trânsito, também por esse motivo, para a Polícia de Segurança Pública. Primeiro, porque as competências são de âmbito nacional. Segundo, porque há crimes neste domínio. E terceira razão, porque em matéria de trânsito há faltas contra os nacionais que por vezes se articulam com a atividade operacional de polícia. Vou-lhe dar um exemplo. Suponha que há um estacionamento indevido numa grande artéria de Lisboa que está a criar um problema de ordem pública enorme e que impede a ação das forças de segurança no domínio da manutenção da ordem pública. É óbvio que esse problema de estacionamento indevido tem de ser tratado pela força de segurança, como condição e pressuposto do desenvolvimento da atividade operacional. Em suma, o problema não é de lei. A lei existe, como existe, e bem, dando competências às polícias municipais para estas matérias de trânsito. O problema é de articulação operacional. E aí, repito, aí estou de acordo com o que tem vindo a ser dito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na medida em que é desejável que as polícias municipais se ocupem cada vez mais intensamente com os problemas de estacionamento, com os problemas de infrações ao Código da Estrada, para as forças de segurança se poderem ocupar daquilo que é a sua ocupação operacional essencial. A questão depois põe-se também com os meios. Em matéria de meios, como é sabido, a Polícia Municipal de Lisboa e do Porto têm efetivos que são transferidos em regime de colocação especial pela Polícia de Segurança Pública. E devo dizer que já na última legislatura, houve um reforço muito significativo dos efetivos da Polícia Municipal de Lisboa, por exemplo. Eu agora não quero mentir involuntariamente, mas tenho a sensação, há 500 ao todo, mas tenho a percepção de que na última legislatura houve uma transferência de cerca de 100 elementos na última legislatura. Portanto, no fundo, a Polícia Municipal em Lisboa e no Porto, por razões históricas e por razões que se prendem também com a funcionalidade dessas polícias, ao contrário do que sucede com outras polícias municipais todas, é formada por elementos que vêm da Polícia de Segurança Pública. Bom, e era isto o essencial que eu penso, Sr. Deputado, espero ter conseguido responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu já agora queria informar o Sr. Deputado Leitor Sousa e também os outros senhores deputados que nós recebemos ontem alguns exemplares deste guia para a elaboração das plantas sociais de segurança rodoviária, portanto, se quiserem, estão nos serviços, é uma questão de pedir aos serviços que eles disponibilizarão os que quisermos. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os deputados, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro e todos os membros da sua equipa, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado. Entro nas questões que queria colocar. Queria centrar-me, de facto, neste assunto mais momentoso, digamos assim, e estrutural sobre as forças de segurança em termos de intervenção e fiscalização por parte da GNR. Com as informações que o Sr. Ministro aqui trouxe e com a síntese, digamos assim, do relatório emanado da Comissão nomeada por Vossa Excelência para esta avaliação e para este balanço, mas antes de entrar propriamente nessa matéria, há um elemento muito específico que também foi a informação dada por si, no sentido de que já foi determinada a localização para os 30 radares fixos para a fiscalização de velocidade. E a palavra que me ocorre, Sr. Ministro, é alvíceras. Ainda bem. Né? É real, porque, de facto, este é um processo que nós já esperávamos que fosse desenvolvido. Ainda bem que já foi determinada a localização. Eu pergunto é aí agora para instalar. Né? O tempo que vamos demorar vai ser proporcional ao tempo que foi preciso para determinar a localização. Simplificando, qual é a perspectiva do Governo em relação ao momento e ao prazo de instalação destes radares. E já agora, se a localização entre aquelas, o sistema dissuasor e o sistema fiscalizador, porque dentro da rede de radares, ou digamos assim, da rede de postos em que se anuncia a presença de radares, há um elemento de fiscalização e há um elemento que é mais de dissuasão, porque a localização é mais de chamar a atenção dos condutores e, nesse aspecto, está tudo incluído na mesma rede do ponto de vista de localização para isso, ou se ainda estamos só na fase destes radares propriamente ditos, os reais. Sobre a questão da GNR e da sua orgânica e da extensão da Brigada de Trânsito, eu registro, Sr. Ministro, que a única opção que o Governo não admite, ou por outra, das três opções que foram colocadas, das três possibilidades, a única que não está em cima da mesa nestas três é manter o modelo que está em vigor. E, portanto, isto significa que ou se constitui uma divisão de trânsito e segurança rodoviária, mantendo o modelo atual, mas criando esta divisão, ou reinstitui a Brigada de Trânsito, que é o regresso ao modelo anterior, ou então mantém o modelo atual e leva-no ao extremo de extinguir a própria Unidade Nacional de Trânsito. Eu fico com a ideia de que o Sr. Ministro, que já aqui afirmou que não tem nenhum problema em reconhecer os erros, ainda bem, mas o falhanço que esta reforma, entre aspas, em que esta situação se traduziu, está bem à vista e é reconhecido pela própria identificação das três opções que estão em cima da mesa. Nenhuma delas é manter o modelo que está em vigor. E quando o Sr. Ministro fala na decisão tomada pela Assembleia da República com a Lei Orgânica de 2007, nem sequer temos tempo para recordar o processo controverso e polémico que foi esse processo legislativo, com um veto do Presidente da República, com uma discussão acesa no Parlamento. O PCP, desde o início, manifestou a sua discordância com aquele modelo adotado. Modelo esse, em que depois, no concreto, se traduziam decisões como esta. Portanto, o caráter mais militarista, digamos assim, sem ofensa para ninguém, em que esta filosofia se traduzia, também se traduziu nisto. Agora, há uma questão que é, digamos assim, que pode exigir alguma reflexão mais concreta e esmiuçar aqui alguns números. Porque quando se afirma que o contingente continua a ser o mesmo e se compara com os dados do relatório, nomeadamente a diminuição em alguns distritos drástica, e eu acentuo o exemplo do distrito pelo qual eu sou eleito, que é o distrito de Setúbal, em que os efetivos ao serviço passam de 195 para 146, ou em Leiria, em que se passa de 202 para 113. Isto traduz-se num total de efetivos que diminui e, na minha modesta opinião, levanto a dúvida de se tudo isto se explica com a extinção dos quatro grupos regionais de trânsito. O melhor dizendo, mesmo que assim aconteça, essa extinção dos quatro grupos regionais de trânsito só trouxe diminuição de efetivos, fundamentalmente. Porque ao serviço e disponíveis para a atividade operacional na fiscalização e na intervenção em prol da segurança rodoviária e na rede rodoviária nacional, há uma diminuição do número de efetivos, segundo a tabela do relatório da Comissão que a Assistência nomeou. E, portanto, esta é uma questão relativamente incontornável. E quero dizer aqui, Sr. Ministro, que a nossa perspectiva não é nem nunca foi a da leitura economicista, ou digamos das receitas, em função da fiscalização. Nem por um segundo isso passe pela cabeça de alguém. Mas se por um lado há uma diminuição do número de autos cobrados, e se, por outro lado, é esta opção, digamos, sintática, da fiscalização, entre aspas, descaracterizada, que há pouco o deputado Aldeira Amaral chamou de caça de espera, menos dissuasiva e mais de intervenção surpreendente para alguns condutores, de facto, nós gostaríamos de acreditar que isto significaria uma mudança muito, muito, muito própria e histórica dos comportamentos dos condutores, mas infelizmente não temos razões que devem pensar que seja assim. As mudanças de comportamentos de um ano para o outro era bom que tivessem acontecido desta forma, mas não acreditamos que possa ir tão longe no otimismo. E perante isto, o Sr. Ministro inclina-se para a criação de uma, dessa, da primeira opção identificada no relatório, a criação de uma divisão de trânsito, mantendo-se um modelo orgânico e legislativo que está em vigor. E falou numa reforma gradual que pode avançar já e que não precisa do processo legislativo, etc. E sobre isto há dois esclarecimentos que eu gostaria de solicitar, que importa realmente apurar. Tem a ver com a visão estratégica e com o modelo, com a filosofia do modelo para esta intervenção. Ou seja, na perspectiva do Governo e na sua perspectiva, Sr. Ministro, esta medida para a qual mostrou inclinação de avançar significa que o seu objetivo é avançar desde já e rapidamente para essa decisão de criar uma unidade nacional de transição rodoviária. E sendo isso, e sendo assim, essa medida é a etapa imediata de uma reforma gradual que o Sr. Ministro referiu, em que direção? Ou seja, há uma etapa seguinte, ou é essa a reforma gradual, que afinal não acaba por não ser gradual porque se consuma com, digamos, não sei se um decreto regulamentar, com um despacho do Comando-Geral, como diz o Sr. Estado, mas ou há reformas graduais e esta é uma etapa à qual seguirão outras, ou então a reforma gradual é esta e fica resolvida em pouco tempo. E, portanto, vou terminar, dito de outra forma, se a divisão é uma etapa intermédia para se instituir outra coisa qualquer, a Brigada de Trânsito, por exemplo, ou é por aí que fica a estrutura. E, segunda e última questão sobre isto, na sua perspectiva e na do Governo, os profissionais da GNR que antes estavam integrados na Brigada de Trânsito e que agora estão nas Brigadas Territoriais, continuarão nessas Brigadas Territoriais? Cria-se uma divisão de que dimensão? Com que funções? É que o relatório aponta para competências menos operacionais e mais de planeamento, coordenação, orientação, até do ponto de vista de documental, de registro, etc. E, portanto, do que transparece deste relatório, aquilo que consta é uma competência que não é, nem de perto nem de longe, aquela que aparentemente estava atribuída à BTI, à Brigada de Trânsito. E, desse ponto de vista, qual é a dimensão que se coloca quanto à dimensão e competências desta divisão vida? O que está hoje acometido às brigadas territoriais. Última questão, uma frase, Sr. Presidente, para colocar, caso haja tempo do Sr. Ministro, do ponto da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e da visão do seu Ministério para esta vertente, onde é que cabe, se é que cabe, aquilo que na altura foi apresentado como uma grande medida, histórica medida para a segurança rodoviária, que era a introdução dos dispositivos eletrónicos de matrícula. Não foi pelo seu Ministério, não foi para esta estrutura, não foi para esta tutela, foi para outra tutela. Mas era esta, na altura, a grande justificação para avançar com esta medida. Eu não vejo isto. Aquilo que comumente o povo chama de chips de matrículas e que a comunicação social facilitou dizer chips de matrículas. Mas estes DEMs, vulgo chips de matrícula, não aparecem, e eu compreendo que não apareçam, de uma forma muito visível nesta estratégia. E eu gostava de ouvir a opinião do seu Ministério e da sua tutela sobre esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vossa Excelência tem umas frases muito longas. Sr. Ministro, é a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado São Dias. Bom, em relação aos radares... Realmente, em relação aos radares, o ponto exato de situação, Sr. Deputado, é o seguinte. O concurso está aprontado e vai ser lançado, garantidamente, no segundo semestre deste ano. Temos o concurso aprontado para o lançar e, como sabe, é necessário o procedimento concursal nesta matéria de radares. Em relação, ainda e sempre, à questão da fiscalização do trânsito pela GNR. De facto, entre duas opções, que é não fazer coisa nenhuma ou fazer alterações para melhorar a fiscalização de trânsito pela Guarda Nacional Republicana, nós decidimos ir pelo segundo caminho. Segundo, neste segundo caminho, eu não encaro como dilemáticas e auto-excludentes as duas opções. Ou seja, não encaro a opção de criar a divisão de trânsito junto do comando operacional, que que é feita através de despacho do Comandante-Geral da Guarda, como algo que impeça que se continue a progredir no sentido de criar aquilo que é o meu grande desígnio político, se assim quiser, porque me perguntou por ele. O meu grande desígnio é criar uma unidade de ação ao nível de fiscalização de trânsito na Guarda. Porque a Guarda tem a competência para fiscalizar todas as estradas principais, todas as autoestradas. E é necessário que haja uma unidade de procedimentos operacionais para essa fiscalização ser plenamente eficaz. E, portanto, o meu ponto de chegada é este. Em relação a esse ponto de chegada, tudo o resto é instrumental. É instrumental saber qual é a organização exata. O que se procurou nesta reforma fazer foi, primeiro, evitar conflitos de competência entre a antiga Brigada de Trânsito e as Brigadas Territoriais. Segundo, poupar recursos meramente administrativos e logísticos que resultavam da duplicação. O efetivo operacional afeto à fiscalização do trânsito não diminuiu na Guarda Nacional Republicana. Pelo contrário, ainda no mês passado foram formados mais de 150 homens e mulheres. Aquilo que foi poupado foi em recursos puramente administrativos de apoio à Brigada, que agora se concentra nas Brigadas Territoriais. Mas, repito, ponto de chegada, a segunda parte da nossa conversa, em que eu estou perfeitamente disponível e tenho todo o gosto de envolver todos os grupos parlamentares, é para saber de que forma nós conseguimos fazer uma síntese para haver uma unidade de procedimentos ao nível nacional, haver um comando que se exprima ao nível nacional. Portanto, isso é um ponto que exige uma alteração legislativa e no qual estou disposto a trabalhar. Este não exclui o passo seguinte, diz bem, é isso mesmo. E este pode ser tomado mais rapidamente, porque não pressupõe uma alteração do lei. Em relação à questão das contraordenações, Sr. Deputado, queria lhe dizer o seguinte. Bem, em primeiro lugar, eu pensava que o Sr. Deputado era um pouco mais otimista. Não sabia que era tão cético em relação à realidade. Mas vejo que é bastante mais pessimista do que eu supunha. Mas perdão-me esta afirmação lateral. De qualquer maneira, devo dizer-lhe o seguinte. Eu, ao contrário de si, acho que a mentalidade do povo português mudou muito nos últimos séculos, para melhor. Acho que, porque o Sr. Deputado disse que eu tinha uma visão otimista sobre o comportamento dos condutores. E não é de um ano para o outro. O que eu quero dizer é o seguinte. Olhe, por exemplo, no início da década de 80, o Sr. Deputado, felizmente para si, é mais novo do que eu, mas no início da década de 80, quando eu comecei a dar aulas na Faculdade de Direito de Lisboa, desculpem esta incursão um pouco confessional, ia pela Praça de Espanha e recordo-me perfeitamente das buzinadelas incríveis que com filas ininterruptas se ouviam. E digo-lhe uma coisa, se houvesse um mecanismo de medida, hoje há comportamentos muito mais cívicos. É verdade que se demora muito mais a mudar de mentalidade do que de ideologia. As pessoas podem mudar de ideologia num dia, mas de mentalidade demoram ao longo de muitos anos. Mas hoje estou certo de que os condutores têm uma mentalidade mais responsável e comportamentos muito mais cívicos. Isso nota-se nas nossas ruas. E também é por isso que diminuem os desastres, diminuem os mortos, os feridos graves e os feridos leves. Isso, para mim, é qualquer coisa de evidente. Em relação às contraordenações, gostava de dizer o seguinte, Sr. Deputado. O problema no trânsito é o seguinte. As infrações em matéria de trânsito têm cifras negras enormes, como é óbvio. Qualquer condutor sabe o que eu estou a dizer. Qualquer condutor sabe que entre pequenas infrações, em matéria de velocidade, em matéria de estacionamento e sanções, há uma grande diferença. E sabemos também que existem números de infrações enormes, gigantescos, que estão na base dessa grande alteração de 1993. Se ter mudado a natureza penal da generalidade das infrações para uma natureza controle nacional. Mas mesmo assim, para o sistema funcionar em Portugal, na Alemanha, em qualquer país do mundo, é necessário garantir o seguinte. É necessário garantir à cabeça que, na grande maioria dos casos, as sanções neste domínio são cumpridas espontaneamente e voluntariamente. Se houvesse uma aplicação coerciva de todas as sanções, o sistema colapsava. Toda a gente percebe isto. Em segundo lugar, é absolutamente obrigatório que, nos casos em que não há cumprimento voluntário e espontâneo das sanções, realmente o sistema tenha maior fluidez. E é neste aspecto que temos trabalhado sempre. Como? Com a assinatura eletrónica, com modelos de decisão, que trabalhamos ao nível da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, com aumento, em certos casos, de cassação do título de condução, das competências do Presidente da Autoridade, para tornar efetiva a aplicação da sanção. É sempre nesse sentido que temos trabalhado e vamos continuar a trabalhar, porque é um domínio decisivo. Sou pena de, nesta matéria, não haver eficácia de sanções. E repito, só por ingenuidade se pode pensar que é por causa de umas alterações legais que as coisas não fluem. Não estou a acusá-lo disso, Sr. Deputado. Que as coisas não fluem mais rapidamente. Nisto, não podemos ser simplistas para perceber do que estamos a falar. Estamos a falar num universo em que o número de infrações e sanções é tão elevado que há problemas mesmo ontológicos, de natureza, deste ramo do direito sancionatório, que exigem soluções muito avançadas no plano tecnológico e legislativo para conseguirmos fazer funcionar o sistema. Eu sei isto, eu tenho acompanhado o sistema de controle de nações desde há muitos anos e sei isto por experiência, de facto, muito feita e consolidada. Em relação ao dispositivo de leitura automática de matrículas, as competências da divisão. Em relação às competências da divisão, o Sr. Deputado diz, bem, a divisão não é a brigada de trânsito. A divisão, em que é que se distingue da unidade? A unidade é uma unidade que assegura uniformidade de procedimentos, porque é preciso haver normas técnicas operacionais para a atuação diuturna dos elementos que fiscalizam o trânsito, e assegura a formação e uniformidade de procedimentos, a unidade. Esta divisão operacional seria para assegurar a coordenação da atividade operacional de todas as pessoas que estão envolvidas no trânsito. Não aglutiná-las e absorvê-las, porque não quebraria a cadeia hierárquica, pelo menos por hora. Não é um comando. Não é um comando. O comando continuaria a ser o territorial. Repito, nós não conseguiríamos modificar essa situação de comando sem a alteração da lei orgânica, como o Sr. Deputado já observou. Portanto, é isso que está em causa. Bom, por último, a questão da leitura automática de matrículas. Sr. Deputado, não está na nossa estratégia, não tem nada a ver com a nossa estratégia. Não é da estratégia de segurança rodoviária. Não temos a questão da leitura automática de matrículas, dos chamados chips, tem a ver com outra questão, com questões de portagens, com questões relacionadas com outro setor e segmento da atividade que são completamente estranhas à nossa atividade. Está bem? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Por fim, dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão, que é também Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Permitam-me também o cumprimento ao Sr. Presidente da Autoridade, ao Sr. Paulo Marques. Esta reunião, ou melhor, este acontecimento que aqui está a ocorrer com a audição do Sr. Ministro, surge na sequência do requerimento do Partido Social Democrata com dois objetivos claros. Um, aliás, e que foi brevemente, inclusive, discutido na própria Subcomissão de Segurança Rodoviária. Um, e primeiro, análise do balanço da sinistralidade em 2009. E o segundo, a avaliação do processo de reestruturação da GNR. E, portanto, acho que devemos ser rigorosos. E, portanto, analisar o balanço da sinistralidade rodoviária em 2009 é analisar aquilo que são os dados e os resultados do que aconteceu em 2009 no que diz respeito à sinistralidade rodoviária em Portugal. Eu percebi, nós percebemos, que a maior parte dos intervenientes em nome de todos os grupos parlamentares passaram sobre esta questão dos resultados como gato sobre brasas, permitam uma expressão, ou seja, era matéria que não interessava muito, e sobretudo, inclusive, A senhora deputada Carina Oliveira do PSD questionou a veracidade dos números e a importância destes números. Mas números são números. Aquilo que discutimos no relatório, aquilo que o relatório diz neste documento de 64 páginas, é exatamente o que acontece em termos aritméticos, contar pelos dedos, ou seja, dizer há menos. Não há projeções, não há sondagens, não há palpites, há resultados. E eu acho que nós devemos efetivamente discutir resultados em rigor, em bom rigor, em abono da verdade, e para desempenharmos um bom trabalho político sobre esta matéria, que é fundamental que todos os grupos parlamentares desempenhem, porque, como aqui já foi dito várias vezes, e em inúmeras circunstâncias, esta matéria é complexa, e só com uma mobilização nacional, em que efetivamente nós podemos continuar a progredir, porque os números dizem, felizmente, que estamos a progredir. E claramente é isto. Portanto, falar em números, volto a dizer, morreram menos 39 pessoas nas cidades portuguesas em 2009 em relação a 2008. Temos menos feridos graves, temos menos feridos ligeiros, e efetivamente temos mais acidentes. Não digo alguns, sou rigoroso. Temos mais, em 2009, mais 1870 acidentes, aumentamos cerca de 5,6%, o que significa que é um dado a merecer preocupação, reflexão e trabalho. Agora, os outros são dados que nós temos de reter. Não fazer festa, não embandeirar e arco, mas naturalmente também guardar como bom elemento que alicerce a nossa ação para o futuro e sobretudo nos entusiasmo em relação ao grande trabalho que é preciso continuar a fazer. Portanto, os números são estes, mas mais, os números de 2009 que são estes, dizem isto o seguinte, não, os números são estes, número de mortos, feridos graves, feridos ligeiros, número de acidentes são os dados básicos. Depois, já lá vamos. Não sei se estou a incomodar a forma como estou a referir-me aos números, mas lá vamos. Baixaram os números dos mortos, mas baixaram o número de mortos. Se me permitem. Baixaram o número de mortos em 2009, nos acidentes que envolveram velocípedes, nos acidentes que envolveram ciclomotores, nos acidentes que envolveram peões, nos acidentes que envolveram veículos ligeiros. Só aumentaram mortos nos acidentes que envolveram veículos pesados. O que significa que também nestas vertentes setoriais há evolução. Contudo, 51% dos mortos assustados portugueses em 2009 resultaram de acidentes com veículos ligeiros, o que é um peso significativo e, portanto, merece uma atenção especial. E por que não também aqui fazer rapidamente um flash sobre o percurso que temos feito nesta década? Não vamos passar com os números, mas são números, não são palpites. Entre 2000 e 2009, em Portugal, reduziram-se 58% o número de mortes nas estradas em Portugal. 66% o número de feridos graves nas estradas portuguesas. E, portanto, estas questões, eu acho que são questões que temos de tratar com seriedade. Sinceramente, eu não me parece que seja caminho, nem que seja procedimento, atendendo à importância e à dimensão do drama desta matéria, que sirva para sistematicamente fazermos aqui acrobacias à volta desta questão. Contudo, temos de ter a noção da realidade, efetivamente. O Portugal ainda ocupa o 14º lugar do ranking na União Europeia a 27. Ou seja, temos uma percentagem por 1 milhão de habitantes, número de mortos, superior à média europeia. Neste momento, ainda, como sabem, a média europeia é de 78 mortos, neste momento, por 1 milhão de habitantes, Portugal tem 83. O que significa que, mais que não seja assim estes números, são números que nos merecem claramente a preocupação e que, seguramente, à estrutura tenho a responsabilidade, quer ao nível ministerial, quer ao nível dos organismos, desenvolver este trabalho, devem convergir ou convocar toda a energia e toda a atenção. Também, podia-se dizer, bom, 2010, efetivamente, o Sr. Deputado Heitor Sousa fez aí uma referência que não corresponde à realidade, o Sr. Ministro já lhe fez a respectiva correção. Os três primeiros meses de 2010 foram meses preocupantes, aliás, fizemos essa referência quando fizemos a discussão em sede de Subcomissão da Segurança Rodoviária com o Sr. Presidente da Autoridade Nacional. Estávamos, efetivamente, com um número de mortes superior a 2009, um período homólogo de comparação, mas também, felizmente, em 2010, agora, em junho, a 13, eu só tinha os dados de 7, tínhamos menos 4 mortos já, em relação ao ano passado, menos 57 feridos graves e menos cerca de 4 centenas de feridos ligeiros. O que significa que, realmente, também aqui, felizmente, embora sem euforias nem sem entusiasmos significativos, o caminho parece que se continua a percorrer, ou seja, o bom caminho da redução dos efeitos da sinistralidade nas estradas portuguesas. E esta é que é a realidade. Estes é que são os números que, efetivamente, nós temos de reter, e estes números que os portugueses devem conhecer,
para que efetivamente se mobilizem entusiasticamente à volta desta batalha, que é uma batalha coletiva da sociedade portuguesa. E de grande responsabilidade também para todos os partidos da oposição, todos os grupos parlamentares e todos os atores políticos que têm responsabilidade naquilo que dizem. E, portanto, dizer que os números que foram aqui apresentados servem para tudo e para mais alguma coisa e para aquilo que cada um queira. Desculpem, mas eu acho que isto é um ato de falta de seriedade, é um ato de falta de responsabilidade política e é, sinceramente, um mau serviço prestado a esta causa, que é uma causa nacional. E, sinceramente, eu admito que, em termos partidários, aos partidos da oposição, estes números provocam algum desconforto, algum incómodo, porque era melhor que isto não estivesse assim. Claro que eu acho que, no plano pessoal, ninguém está nesse registro. Ninguém individualmente. Não, desculpa, aquilo que eu ouvi leva-me a concluir isso. Ninguém pessoalmente, permitem-me só, porque senão depois o tempo vai ser para acabar. Ninguém individualmente, seguramente, estará minimamente entusiasmado com isto. Por ser por uma questão de estratégia de natureza político-partidária, da oportunidade e da agenda política, se tenha passado, como dizia, gato sobre brasas, sobre estes resultados. O tempo vai avançando e, portanto, é preciso concluir. Portanto, de interessante disse isto, foi chamar a atenção para a forma como os senhores trataram os números, e os números são esta realidade. E portanto, o que é necessário perceber é o seguinte. Há bons resultados em Portugal na última década, e particularmente há uma história que envolveu os vários partidos políticos. Estamos aqui, temos um grande caminho para percorrer, mas também me parece que, e acho que foi mais ou menos hoje aqui perfeitamente evidente, que o país está bem estruturado e bem pensado nessa matéria. Tem um plano perfeitamente definido, uma estratégia nacional definida para o horizonte 2015, com estratégia esta, plano este. Não, já vamos à questão de... dessa matéria rapidamente. Aliás, eu compreendo isso. Aliás, esta questão foi centrada essencialmente nos problemas da revisão da estrutura organizacional da GNR, as intervenções, enfim, percebe-se porquê. Aliás, eu faço lembrar que há 3 anos atrás o grande drama da sinistralidade rodoviária em Portugal era o problema de uma alteração do funcionamento do que diz respeito à prevenção rodoviária. E aí fazia-se o fim do mundo, porque se efetivamente dizia que a partir de agora, quando a prevenção rodoviária deixava de ser o único organismo que tratava da prevenção em Portugal, isto ia ser um descalabro. Não, a prevenção continua a trabalhar, vou terminar, Sr. Presidente, continua a trabalhar a prevenção rodoviária portuguesa a prestar um grande serviço ao país, outras instituições e outras organizações. Mas, como dizia, felizmente existe um plano bem definido, que foi partilhado, discutido por muitas entidades, é ambicioso, tem metas, que é a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, coordenada pela Autoridade Nacional, e, portanto, como tem claramente definidas estas metas, nós estamos convencidos que, efetivamente, vamos continuar a prosseguir este caminho, sendo certo que, definidos que estão os grupos de risco e os fatores de risco da estratégia, é necessário continuar a trabalhar. Foi aqui já dado um conjunto de indicações sobre as grandes preocupações das ações-chave da Autoridade Nacional e da estratégia. O Sr. Ministro falou aqui em algumas, eu só pedia depois, e estou a concluir, para que pontualizasse um pouco melhor duas questões que abordou. A questão de planos municipais de segurança rodoviária, já percebemos como estão. É preciso perguntar o que é que pensa o Ministério da Administração Interna e a Autoridade Nacional fazer no sentido de sensibilizar mais as câmaras municipais, que são elementos fundamentais dos governos civis, para aumentar o número de planos. Porque se a maior parte da sinistralidade é exatamente dentro das localidades estamos a falar de vias municipais, arruamentos e estradas municipais, é necessário envolver fortemente, mais ainda, além do que fazem as câmaras municipais. Bom, eu, sobre a questão da revisão, da alteração da estrutura orgânica da GNR, eu acho que foi claro aqui a posição do Ministério da Administração Interna. A lei foi publicada em novembro de 2007, no final de 2007. Tem cerca de 1 ano e meio de vigência. Já está a ser avaliada com os comandos da GNR, com o Ministério da Administração Interna, para se perceber o que é que está a passar no terreno, sem especular e sem fazer demagogias à volta desta matéria. O Sr. Ministro disse aqui, completamente disponíveis, respeitando os comandos da Guarda, ouvindo as opiniões dos partidos da oposição, melhorando o procedimento e, sobretudo, uniformizando procedimentos e aumentando a coordenação geral, que é o objetivo da criação desta dita divisão de coordenação. E, portanto, nós continuamos a confiar plenamente no brio, no sentido de responsabilidade, na aplicação, no empenhamento de uma instituição histórica que é a Guarda Nacional Republicana e os agentes que se dedicam, efetivamente, ao controle e à fiscalização do trânsito. E com este espírito construtivo e este espírito responsável, seguramente que esta reforma ou outra, que estamos disponíveis para melhorar, que o Sr. Ministro demonstrou que esta disponibilidade será seguramente sempre e com um grande objetivo, melhorar a fiscalização, reduzir a sinistralidade, melhorar a qualidade de vida dos portugueses e a segurança pública. Este é que é o objetivo e por aqui é que devemos ir. Portanto, termino solicitando, exatamente que me permitam, porque me parece de justiça, que se faça aqui um elogio à forma como este processo tem vindo a ser decorrido. Não é um elogio de bajulação política, que eu não sou o homem de fazer bajulação política. Estou a dizer que é um elogio porque, face aos números, face à clareza do horizonte que temos, faça ao planeamento que está determinado, faça à disponibilidade para corrigir e para melhorar. Eu tenho de dizer, elogio o trabalho da Administração Interna através das duas Secretarias de Estado, com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, mas mais ainda, elogio muito o empenhamento de todas as organizações que partilham a implementação da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, desde a Saúde, o INEM, os bombeiros, as outras forças de segurança, a Proteção Civil, termino exatamente. E o que fica aqui só um apelo final é exatamente este. É que o grande desafio que temos de fazer e o grande apelo, e isso somos todos nós políticos e à sociedade portuguesa, porque se isto é uma vitória da sociedade portuguesa, tem de continuar a mobilizar os portugueses para podermos melhorar. É esta a nota e eu termino. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Heitor Sousa tinha-me feito sinal?
Para. É por uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz um objeto.
A interpelação à mesa é no sentido de informar a mesa e informar o Sr. Deputado Jorge Fão que os números que apresentou relativamente a Portugal no contexto da União Europeia não são verdadeiros. O Diário de Notícias de 11/6/2010 colocava Portugal não em 14º lugar no contexto da Europa 27, mas em 24º lugar, isto é, o terceiro pior ranking de sinistralidade rodoviária em 2009. E também dizia outra coisa interessante, Sr. Deputado Jorge Fão, é que é verdade que o número de mortos são 737, mas como sabe, em Portugal só se consideram os mortos em sinistralidade rodoviária aqueles que ocorrem no local do acidente. Mas se usarmos o conceito estatístico da União Europeia, chegamos não a 737 mortos, mas a 1.155 mortos ocorridos no local do acidente ou nos dias seguintes. E a propósito das autópsias
senhor,
de mortos que ocorreram fora do local do acidente, ano já vamos a 274.
Isso é uma segunda intervenção, não é uma interpelação.
É só esta interpelação. É só a informação, Sr. Presidente.
É a palavra.
Em relação ao Sr. Deputado da Gestão, Presidente da sua Comissão, gostava apenas de responder à questão que me foi diretamente colocada, que é o que está a fazer o Ministério e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para dinamizar a elaboração de planos municipais de segurança rodoviária. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária está a promover seminários descentralizados, que eu saiba já ter 5 seminários descentralizados para sensibilizar justamente as câmaras municipais para a elaboração dos planos. Não é só enviar o guião e esperar que os planos apareçam. Portanto, está a realizar este seminário e esperamos que rapidamente comecem a aparecer os planos de segurança rodoviária municipais. Recordo também, creio que é pertinente, que nós temos feito também um esforço ao nível de verdes e civis no sentido da sensibilização dos condutores e da elaboração de planos. Nós, nomeadamente na última legislatura, criámos observatórios, criámos conselhos consultivos de segurança rodoviária ao nível distrital. Permitam-me também que diga só uma coisa em relação ao que disse, enfim, o Sr. Deputado Heitor Sousa. Sr. Deputado, é importante, em vez de criar uma polémica artificial, não estou a acusar assim, enfim. Ouça, não, Sr. Deputado, ouça. Eu não estou a falar de si, eu estou a falar do tom geral. As polémicas artificiais realmente cegam-nos e impedem-nos de compreender a realidade. Ouça, nós, em meados da década de 80, chegámos a ter mais de 2.600 mortos no local. O método é o mesmo. E é isso que temos de compreender de uma vez por todas, porque senão não sabemos do que andamos a falar. E no ano passado, ouça, Sr. Deputado, e no ano passado tivemos 777 mortos. Pelo mesmo método, é no local ou no transporte para o hospital. E de 2.600 para 777 mortos, vai uma grande distância. E isto temos de compreender. Reparem, se eu tivesse estado sempre como Ministro da Administração Interna, eu ainda compreendia aos senhores deputados.
Olha, cá vem ele falar de 20 anos de governação. Mas não é. Todos os partidos que estão aqui já tiveram, de uma forma ou de outra, responsabilidades diretas ou indiretas. Eu não estou aqui a ufanar-me. Estou a pedir aos senhores deputados para terem autoestima como portugueses. Nós conseguimos, em 20 e tal anos, diminuir para menos 3 ou 4 o número de mortos nas estradas, senhores deputados. O método é o mesmo. E isso é um feito do povo português. Não lhe o tiremos. Ao nível de estradas, ao nível de veículos, ao nível de fiscalização, e eu, como Ministro da Administração Interna, também quero aqui, para terminar, deixar a minha palavra de estímulo e reconhecimento às forças de segurança. A GNR e a PSP, sejam quais forem os modelos, têm dedicadamente, têm competentemente, com todo o profissionalismo, assegurado sempre uma fiscalização rodoviária de alto nível. E quero deixar aqui. Por último, Sr. Deputado, há uma coisa que eu lhe queria dizer também e que é muito importante. Nós, por razões que eu tornei mais do que claras, espero eu, e em relação ao despacho conjunto que nos dá a meta de calcular também os mortos a 30 dias, 30 dias. É, Sr. Deputado. Mas nós... Sr. Deputado, mas eu penso que já disse isso. Bom, em relação a isso, queria corrigir só uma coisa que o Sr. Deputado disse, permita-me. Quando vier o cálculo de mortos a 30 dias, o aumento não é aquele que o Sr. Deputado disse, cerca de 40% ou coisa parecida. Não, não. E, desculpe, pode falar em mil jornais, com todo o respeito. Não, não, não. Olha, Sr. Deputado, desculpe lá. Olha, Sr. Deputado, os dados, Sr. Deputado, ouça, os dados vão ser à volta de 20%. Quando houver dados, a estimativa científica feita pelas autoridades médicas e pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária é que os mortos a 30 dias elevam em pouco mais de 20% o número de mortos. Compreende? Não é nada aos 40%. Portanto, isso só para estarem preparados para os números quando os receberem. E pronto, Sr. Presidente, obrigado e espero ter contribuído para alguns partidos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Fica por aqui a nossa reunião. Obrigado.